São 6 horas 21 minutos, terça-feira, 2 dias depois da eleição, mas muitos ouvintes continuam reclamando de lixo, santinhos, aqueles papéis que foram jogados no domingo de eleição até agora, espalhados por ruas, sujando avenidas aqui em São Paulo. A prefeitura diz ter recolhido mais de 240 toneladas de lixo deixadas na campanha eleitoral no último domingo. A nossa reportagem percorreu diversas vias da capital paulista e ouviu relatos de moradores insatisfeitos, é claro, com esses porcalhões.
Isso daí, eu acho que quem tinha que limpar, cuidar disso é os próprios candidatos, né?
E ainda bem que pelo menos não choveu, porque quando sobe é pior ainda. A gente volta neles, eles... A gente vê nas ruas, é horrível isso, não tem respeito nenhum.
Eu também acho que é falta de respeito, porque eles querem voto, mas eles estão falando de limpeza de rua, mas eles não fazem a sujeira.
É, sujeirada, emporcalharam a cidade. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, a distribuição de materiais de campanha é proibida no dia da votação, configura propaganda irregular, passível de multa que varia entre R$ 2.000 e R$ 8.000. A gente, inclusive, está atrás do Tribunal Regional Eleitoral para saber se teve algum candidato multado, né, depois desse domingo de emporcalhamento da cidade. Aliás, não foi só São Paulo, não, ABC, Guarulhos... Vou te falar uma coisa, viu? 7 dos 18 vereadores de São Paulo que se candidataram nas eleições do último domingo saíram vitoriosos nas urnas e vão deixar a Câmara Municipal no ano que vem, a partir do dia 1º de janeiro. Antônio Goulart, do PSD, Floriano Pêssaro, do PSDB, foram eleitos deputados federais e vão abrir espaço para os suplentes em 2015. Já José Américo, do PT, Coronel Camilo, do PSD, Trípoli, do PV, Marta Costa, do PSD e Coronel Telhado, do PSDB, conseguiram uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Seguimos com outros destaques nesta manhã. Tem muitos ouvintes reclamando da situação na Francisco Morato. Vamos ouvir um deles.
Barão, bom dia. Aqui é o Flávio de Taboão da Serra. Estou aqui na Avenida Professor Francisco Morato, tudo travado. E já estou há 20 minutos e nada mudou. Bom dia, um abraço.
Bom dia, Flávio. Tem explicação, hein? Você que está travado no trânsito da Francisco Morato, tem explicação para quem deixa Taboão, sentido Rebouça, sentido centro. É o seguinte, teve uma batida entre o carro e uma moto, ocupando agora a calçada da Morato, da Professor Francisco Morato, sentido centro, perto da rua Manuel Jacinto. Só que aí, aquela famosa curiosidade do ser humano, a curiosidade dos motoristas. Então, não há interdição agora na Francisco Morato, mas houve um acidente mais cedo, na altura ali da rua Manuel Jacinto, sentido centro, e aí a Francisco Morato travou. Quem sai de Taboão agora vai encontrando muitas dificuldades no caminho em direção ao centro da cidade. Na Zona Leste, uma carga de tubos de concreto caiu de um caminhão, continua bloqueando duas faixas da Salim Farah Maluf, sentido Vila Prudente, na altura da rua Ulisses Cruz. Não há previsão para a liberação da pista. E nas estradas, hein? A rodovia Ayrton Senna tem agora 6 quilômetros de lentidão, sentido São Paulo, do 21 ao 19 e também do 16 ao 11. Na Dutra, Romero seguem caminhando ali no acostamento em direção à Aparecida. Não ocupam faixas, estão no acostamento, na calçada, mas muito cuidado, hein? Esses dias, a Dutra, vou te falar uma coisa, são os Romeiros seguindo para Aparecida para comemorar o Dia da Padroeira no próximo dia 12 de outubro. Na Raposo Tavares, lentidão na aproximação da capital, em 2 trechos, na região do Rodoanel, do 21 ao 19, do 13 ao 12, já na aproximação do Butantã. Continua preso em Itu, no interior de São Paulo, o professor que confessou ter estuprado uma menina de 10 anos. Meu Deus do céu. O estupro aconteceu dentro de uma sala de aula. O homem de 27 anos foi detido, segundo a Polícia Civil, abusou da garota em uma... Enfim, uma loucura. Eu nem gosto de ler esse tipo de coisa. A partir de agora, os professores da Rede Municipal de São Paulo vão contar com um cartão que vai dar desconto de 20% na compra de livros. Segundo a Secretaria de Educação, o programa vai beneficiar quase 80 mil docentes que poderão adquirir os produtos em 95 pontos credenciados. Tomara que utilizem bem todos esses livros aí, o pessoal precisa ler muito, muito. Ainda sem Aranha, lesionado e Robinho, que está com a seleção brasileira, o Santos volta a entrar em campo na quinta rodada, aliás, na quinta-feira, pelo Campeonato Brasileiro. O Peixe, que ocupa a 8ª posição na tabela, encara o Bahia às 7h30 na Vila Belmiro. São 6h26 agora.
Band News, tempo.
Todo mundo quer saber da Laura Ferreira, que já falou que não tem chuva, não tem previsão de chuva. Esse negócio de chuva é algo em extinção.
É, exatamente.
Né? Tipo mico-leão-dourado, né? Lobo-guará. A gente vê bem de vez em quando. Dá pra ver naqueles livros de história, sabe aquela coisa? Há 4 anos choveu em São Paulo. O que, que é isso? Chuva, papai? É uma coisa caiu do céu. Não existe mais. Não existe mais chuva, né, Laura?
E o pior é que tá chovendo, mas no lugar errado, Barão. Tá caindo um mundo lá no litoral do Nordeste. Litoral de Sergipe, litoral de Alagoas, litoral de Pernambuco. A ponto até da gente ter transtornos por causa da chuva. Com essas instabilidades, choveu mais do que o previsto pro mês de outubro inteiro em algumas cidades. Agora, por que, que a chuva não cai aqui? Tá difícil, ela tá caindo realmente no lugar errado. E aqui em São Paulo, nem uma gotinha de chuva, as pessoas realmente não sabem mais o que é essa água que cai do céu. E vai ser assim a semana toda. Eu falava ontem que até existia uma possibilidade de chuva na quarta-feira, até essa chuva a meteorologia já está tirando, não tem mais previsão. Ou seja, uma semana muito seca, muito quente, porque a tendência agora é de temperatura em elevação. Claro, pela manhã ainda fica uma temperatura mais baixa, agora 14 graus, 15 em alguns bairros, mas a máxima vai a 27. Ontem já foi a 25, então sobe um pouco mais, amanhã a gente já deve ir aos 28, 29, a gente vai passar dos 30 no final de semana. Para quem quer se programar para o final de semana, olha que hoje ainda é terça, hein, Barão? Mas tá tão seco, não tem frente fria nenhuma, que já dá pra começar a se programar pensando num fim de semana de sol e calor. Dessa vez a gente quer até um fim de semana de chuva com frente fria, mas ela não vem. Vai ter uma chegando na sexta-feira no Rio Grande do Sul. De novo ela vai ficar por lá. De novo vai cair o mundo nos municípios gaúchos e nem uma gotinha por aqui. A gente segue com o tempo firme, a ponto até de termos problemas com a qualidade do ar, baixos índices de umidade relativa, alta concentração de poluentes e a temperatura que realmente vai subir. Capital, litoral, interior e também sul de Minas, onde ficam os reservatórios, os principais reservatórios do sistema Cantareira, Barão.
Ô, Laura, e no horizonte, assim, sabe aquele horizonte que você tenta encontrar lá no fim do arco-íris, digamos assim? No fim do arco-íris tem um pote de ouro, tem chuva, Laura? Algum dia vai voltar a chover em São Paulo? Já
na semana que
pegou
vem,
pra Deus.
Não, a semana que vem eu acredito que voltem algumas pancadas de chuva sobre o sudeste do país, mas também não vamos ficar numa expectativa de um dilúvio, porque isso não vai acontecer, Barão. São pancadas de chuva, porque essa frente fria provavelmente vai conseguir romper esse bloqueio atmosférico, que é essa massa de ar seco que está forte por aqui, e aí com isso volta a chover. Se estiver bem quente, e aí chegar uma frente fria é ótimo, porque é quando a gente tem aquelas nuvens muito carregadas, mas isso só na semana que vem. Essa semana mesmo, com tempo seco, vamos ver. A tendência era que a gente tivesse uma segunda quinzena do mês, ou seja, a partir da semana que vem mesmo, com uma condição mais chuvosa. Vamos torcer para que isso realmente ocorra. A tendência por enquanto é essa, Barão.
Ô, Laura, o governador Geraldo Alckmin, governador reeleito nesse domingo, tá confiante. Diz que o pessoal falava que ia acabar a água em fevereiro, não acabou, em março não acabou, até agora, dia 7 de outubro, não acabou. Né? E ele disse que não vai acabar. Né? Ele tem alguma informação privilegiada de São Pedro que indique isso, Laura?
Não, tem um segundo volume morto, né, Barão? Que eles estão querendo utilizar e aí vai subir esse nível mais um pouco, mas o Ministério Público está entrando com uma ação que quer que não use esse volume morto, porque vai acabar com um abastecimento ali da região de Piracicaba, mesmo da Grande São Paulo, quer dizer, tem até para o ecossistema, para o meio ambiente, utilizar esse segundo volume morto pode ser muito prejudicial. Então existe essa ação para que não utilize esse segundo volume morto. Se isso não acontecer, a gente está com 5,8%. A gente gasta 5% do sistema Cantareira mais ou menos por mês. Ou seja, vai durar só mais um mês. E aí a chuva, por enquanto, ainda não chegou. E mesmo que essa chuva que tem vindo aos poucos, ela não está revertendo absolutamente nada. Ela está infiltrando lá para dentro, lá para baixo, e a gente não está sentindo diferença nenhuma. Então, se a gente não utilizar esse segundo volume morto, em um mês acaba a água do Cantareira, Barão.
Que beleza. Laura Ferreira, você volta mais tarde, sem previsões catastróficas do fim do mundo, do fim da água. Tchau, Laura.
Tchau.
6:30.